Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br.
Pessoal, estamos aqui para mais uma leitura de e-mails e comentários, né? E-mails e comentários, né? Juntos aí de vários episódios, porque tivemos problemas na gravação e até a host do mal teve problema na internet dela hoje e não pôde participar. Mais um abraço e um beijo aí pra ela aí, que tenta sempre ajudar a gente, mas hoje infelizmente não deu, ok? Junto aqui comigo, meu querido amigo e colega de equipe, de podcast, de gravação, de leitura de e-mail, de internet.
Vixe.
Eduardo Filhote.
Uai. Você queria falar companheiro de outra coisa, né? E ficou engasgado e ficou com medo de se comprometer, né? Tem problema não, só pode, o povo conhece, o povo já sabe.
Olha aí, olha aí. Junto aqui conosco também ele, Neilson Lopes.
Que conversa estranha, deixa isso pra lá.
Olha aí, olha aí. Então, pessoal, bom, hoje nós vamos fazer assim, nós vamos ler todos os comentários de todos os episódios e depois a gente vai ler os e-mails, ok? Sem ordem, porque senão a gente vai se perder aqui, porque é muita coisa. Tá. Nós temos um comentário lá no Alvanista, que o nosso querido Edu vai ler, referente ao episódio 49 das músicas dos anos 90. Aí, Edu?
O Tim Blue passou pra mim porque é uma pegadinha, porque foi um erro meu, mas tudo bem. Então o comentário aqui é da CC Mendes. Ela diz aqui o seguinte, ó: muito bom o cast, parabéns galera. Mas só uma correção: Wanted Dead or Alive do Bon Jovi é do álbum Slippery When Wet, que é excelente. Eu sou fã do Bon Jovi e, na minha opinião, a partir do álbum Bounce de 2002, o estilo foi se tornando mais pop. Eu particularmente gosto mais dos álbuns lançados nos anos 80 e 90. Bom, ô CC Mendes, brigadão e valeu pela correção. Mas é igual eu falei no cast, a referência que eu tinha é que a música era desse álbum, porque eu tinha esse álbum, mas o Slippery When Wet eu não tinha. Então eu não sei de fato quais são as músicas do álbum não, mas o Wanted Dead or Alive tava no Young Guns 2 soundtrack, então eu imaginei que tinha sido pro filme mesmo também. Mas
tudo rockzinho pão com ovo.
Ah, rapaz. Não vem com essa, não. Não me venha com churumelas.
Pode chorar.
Bom, a gente tem mais um comentário no Alvanista, mas a gente vai deixar pra ler depois, porque é uma muralha de textos. Vamos deixar ele por último, então. Então vamos aos comentários do post. O primeiro comentário aqui é do Garcia. Olha aí. Garcia diz assim: olá, Machinecasters. Que episódio eletrizante, sim. Não sinto nenhuma saudade dessa época, porque eu tinha que rebobinar as fitas ou ficar estático com o Discman. Rebobinar com caneta ainda, hein? Ó, não é? Só os manjadores manjarão.
Tá rodando a caneta pra rebobinar rápido.
Isso. Uma merda. Tinha vez que a fita embolava, você tacava na parede de raiva, velho.
Seleção muito boa. Lembrei de ter dançado muitas delas. E disso também não sinto saudade. Ok. Sobre morte do rock, considere que a galera que nasceu depois dos anos 90 não foi atraída por esse ritmo. Seus filhos talvez não curtam rock. E, como foi dito, não apareceu gente nova para falar com as novas gerações. Isso é a morte para qualquer mídia. Abraço e sucesso. É isso aí, eu considero exatamente isso para qualquer tipo de mídia, né? Uma geração se atrai mais por uma determinada mídia, assim como a geração seguinte pode não se atrair tanto, e assim sucessivamente, né? E é o caso dessa geração. Essa geração é internet 100%.
Geração realmente conectada.
É.
Geração ovo maltino, você quer dizer, né?
Depois
temos o comentário aí do Carlos Nani. uma música que me marcou muito nos anos 90 para mim, que tocava em todo lugar e que toda a banda fazia cover, era Killing Name of the Rage Against the Machine, que é uma pura porrada. Ótimo cast, galera. Parabéns. Valeu aí, cara. Ah,
tem Machine no nome, eu adorei.
Rage Against the Machine era a mistura de uma banda de rock com hip hop, era uma loucura danada.
Eles ficaram muito famosos porque eles compuseram a trilha sonora do Matrix. E a Killing the Name of é uma das músicas do Matrix.
O próximo comentário é da Fabiana Murray. Cadê o pop dos anos 90? Poxa, fui seca ver a lista e puf!
Edu tem um comentário sobre isso daí, né, Edu?
É, então, ô Fabiano, é o seguinte, nós fizemos lá dois casts lá com o Michael Jackson, né, o lado White e o lado Black, que são lá os casts 45 e 46, que são todos lá exclusivos do Rei do Pop, então é puramente pop. Então a gente focou um pouco mais em outros gêneros aí nessa lista, porque a gente já tinha feito dois casts aí com o gênero do pop. Né? Mas se você perceber, tem uma musiquinha pop lá tocando de fundo lá e super famosa. Então a lista pop marcou
pelo
presença.
Pelo visto, ela conheceu o Machine Cast no 49, então fica aí a dica pra mais dois casts se quiser ouvir aí, ó.
Então, gente, o outro comentário aqui, Muralha de Textos, do Darley Santos, ganhou a badzinha.
Comentário? Isso é uma muralha, é um Everest de texto, caralho.
Isso é uma muralha de comentários aqui, ó.
É, e outra coisa, o Darley aproveitou aí o Machine Cast e pegou impulso no DeLorean e tá fazendo muralha de texto em todos os outros podcasts.
Não é?
Ele tá indo em todos os podcasts com o irmão aí do Machine e tá largando muralha nos caras.
O Darley Santos é o nosso seguidor spam. Aí ele diz aqui o seguinte, ó. Bacana cast. Sério, o Mr. Zupão já chegou com tudo. A versão do Ira de Teorema vale demais como homenagem à Legião Urbana. Banda que tenho que escutar toda a discografia ainda. Há muito escuto a banda... Peraí. Homenagem à Legião Urbana. Banda que tenho que escutar toda a discografia ainda. Há muito escuto a banda, mas restrito às músicas dos únicos dois discos que tenho dela aqui. Enfim, Zupão foi muito feliz na sua indicação inicial, deu uma ótima vibe para todo o cast. De Charlie Brown Jr., apesar de gostar de algumas músicas, nunca fui muito fã, e Proibida para mim é uma com a qual me simpatizo de imediato, além do fato de ter aberto o programa Malhação durante muito tempo, igual aquela outra música do Lulu Santos, o que contribui para marcá-la na memória. Minha visão da banda mudou muito para melhor depois que escutei o acústico MTV deles. Trabalho reconhecido e premiado. E sei que está fora do período homenageado pelo cast, mas faço só a menção mesmo. A banda Skank é outra que não curto tanto assim, mas lembro bem da música Resposta, de 98. Legalzinha que só sou. Dali Spider, da banda Raimundos, comecei escutando o disco Só no Forever, de 99. Bem depois.
Só no Forever.
Ué, é o nome do álbum, pô.
É o nome do
só
álbum.
Só em 90 mesmo pra ter nome assim, cara. Puta que pariu. Olha a próxima aí.
Bem depois é que escutei a discografia toda. E a música Puteiro em João Pessoa é uma das melhores deles, mostrando não intencionalmente de certo como é a pressão machista da sociedade pela perda da virgindade. Já ouvi histórias verídicas do tipo, mas prefiro aquela do supracitado disco. A indicação do Pearl Jam me abriu um sorrisão no rosto. Banda talentosíssima e original. Muitas vezes me leva a escutar um mesmo disco mais de duas vezes para começar a engrenar, para efeito de assimilação. Mas depois que engrena, é uma experiência gratificante. É um rock alternativo, frequentemente associado ao grunge de qualidade, muito acima da média. Uma banda única, diria. Amo a live, e uma das mais recentes como Untucked Known, de 2006. Da banda The Offspring tenho boas lembranças do tempo do colegial. E como amo Gone Away, de 97, que música triste e intensa ao mesmo tempo, my God. O Sr. Zupão lembrou de Soundgarden, boa referência do movimento grunge. Hoje a única banda desse movimento que escuto com frequência é Alice in Chains. Já escutei Down in a Hole, de 92, e Man in the Box, de 1990. Quem já escutou Down in a Hole, de 92, e Man in a Box, de 90, sabe do que estou falando. É um som único, que no comecinho também demorei pra pegar. Mas quando você se aprofunda na discografia, é um mergulho e tanto. Grande Léo fez a indicação de Ana Júlia dos Los Hermanos, uma música boa, mas inserida no primeiro álbum enganou muita gente. No tempo que foi lançada e estourou, todo mundo só falava dela, e com alguma concessão de Primavera também. Mas ninguém falava do restante das outras músicas. Muita gente se decepcionou quando comprou o disco. Hoje não consigo mais escutar essas duas músicas. A primeira pela forte associação que fizeram com ela e segunda porque é chata mesmo. Mas quem se permitir...
Caralho!
Mas quem se permitir escutar a discografia vai descobrir uma banda muito, muito além de Ana Júlia, com músicas atemporais muito além da média de qualidade que se vê no Brasil do funk e sertanejo. Grande Edu, já esperava uma indicação de Legião Urbana e apostei certo quando ele te falou Teatro dos Vampiros. Gosto de escutar aquela versão do acústico. Legião Urbana é uma dessas bandas eternas. Tenho essas bandas surgidas nesse passado, digo anos 70, 80, 90, nos lembram do potencial que nossos artistas possuem de fazer músicas boas. Acredito sim que tudo que poderia surgir de novidade já se foi. Acredito sim no fim da história e não só no campo da música, como em todas as demais áreas de conhecimento e cultura. E o que temos hoje são híbridos ou combinações criativas do que já foi feito. Isto é, não existem mais bandas clássicas que fizeram feitos notáveis pela originalidade e funcionam hoje como marcos na história. Todas as bandas que surgem hoje são automaticamente definidas pelas que as precederam. Isso significa também que não é o caso de dizer que nada hoje presta, pois, como disse acima, tem muitas propostas interessantes surgindo o tempo todo. Basta dar uma garimpada que você acha. Tomo a liberdade de deixar uns links marotos aqui. Primeiramente, a música... Aí ele deixa uns links aqui que vocês podem conferir lá nos comentários lá. Mas um comentário único aqui, ele se contradiz aqui no final. Ele fala que não tem nada, que tudo morreu e tudo, e depois ele fala aqui, ó, garimpa que você acha coisa boa.
Faz parte.
Faz parte.
Muito obrigado, Darley, novamente pela muralha de texto. Puta que pariu, cara. Badzinha pra ele.
Badzinha garantida. Então, cara, tem mais um comentário aqui lá da Alvanista, da nossa queridíssima Nath Nitro. Que ela diz uma muralha de texto e também acompanhando Darley Santos. E ela manda aqui o seguinte, ó. Esse cast foi show. E além do que o Setzer Eduardo, que é o meu nick lá na Alvanista, disse aí sobre a música dos anos 80 acompanhar a turbulência da época, outro detalhe aí é que no início dessa década ainda existiam festivais de música, tipo os do Circo Voador no Rio, onde o pessoal se juntava pra ouvir Paralamas, Barão Vermelho, Cazuza e outras bandas que começaram lá e logo fizeram sucesso com a galera. E então as gravadoras contratavam eles justamente porque o pessoal curtia e com isso as rádios refletiam muito mais o gosto do povão do que hoje. Já nos anos 90 isso se inverteu e as gravadoras passaram a tratar os artistas como marcas e as músicas como produtos e por isso começaram a construir a imagem dos cantores e transformaram os shows em superproduções, etc. E um exemplo claro disso aí foi justo o Bon Jovi, que nos anos 80 era puro hard rock e tinha aquele visual bagaceira total, que era essa coisa linda aí. Ela mandou lá uma foto. Que... visual bem Twisted Sisters, né?
Caraca, velho, esses cabelos os melhores.
Não é, cara, só é puro mullet.
Parece os cabelos do meu sovaco.
Cara, eu vou deixar aqui no coisa aqui, depois você olha as fotos dessa banda aqui, ó. O visual deles, eles são uma banda de glam rock que chama.
Twisted Sisters, os caras são bem... visual bem drag mesmo, cara.
É, cara, é tudo esse visualzinho assim, ó, moletão e tudo.
Drag Queen?
Não.
Caraca, velho!
Meu Deus! E é um rockzão, cara.
É, Drag Queen, assim, ainda Power Ranger, um é vermelho, outro é azul, outro é verde.
Ah, achei que tu ia falar que Drag Queen é Blue Ganzaroli.
Não, só que o pior é que, tipo assim, eles têm esse visual, mas o som dos caras não é igual o som de Bon Jovi, não. É uma parada pesada, isso que é, que fica assim, você fala assim, what? Isso que fica assim, como é que é esse negócio aí? Estranho.
Continuando aqui. Já nos anos 90, a gravadora viu o potencial deles como crushes de adolescentes, que poderiam vender qualquer coisa que tivesse a cara deles estampada, desde violão até a tampa de privada. E daí mandaram todo mundo pro salão e depois de um banho de loja, o John acabou virando mais um modelo da Armani do que cantor. E obviamente a gravadora nadou em rios de dinheiro graças a esse apelo sexual deles para vender discos. E a partir daí, as gravadoras passaram a pegar pesado para fabricar esses enlatados americanos, como trocentas boybandas de crush teens, tipo os Backstreet Boys, NSYNC, Take That e companhia. Além das princesinhas do pop, tipo a Britney, e hoje isso chegou a um ponto extremo, onde um cantor não precisa mais cantar e sim causar, já que a única coisa que importa é só ser famoso e fazer hype. E hoje, com as gravadoras pagando para controlar o mainstream, quem quiser ouvir coisas boas e diferentes tem que voltar às origens e procurar no underground, nos indies, etc. Abração a todos e time é do Rules. É nóis, né, Tinitro? Brigadão aí. Ó, mais um votinho pra mim.
Olha aí. Não conheço essa pessoa. Não lembro de ter visto um comentário dela em algum outro Machinecast. Então seja bem-vindo aí já com uma badzinha muralha de texto, né, Edu?
É isso aí, cara. Mas a Nath Nito tem nos acompanhado pela Alva, cara. É porque pode ter escapulido os seus comentários dela ali na Alva.
Passou batido aí por mim, desculpe, mas seja bem-vindo aí novamente, não tem problema.
O cara já chega dando uma miciada.
É. Puta que pariu. Ai, ai, ai. Bom, agora a gente vai ler um e-mail aqui referente ao episódio. Eu falei lá no início que a gente ia ler os e-mails, todos os comentários primeiro, mas eu acho melhor ler em ordem, porque senão a gente se perde mais ainda. Então, Nilson vai ler o e-mail do Thiago Ramos Melo, né, Nilson?
Sim.
É referente ao episódio 49, vai lá, Nilson.
Bom, o e-mail do Thiago Ramos Melo, ele começa assim. Salve Machines! Preparando mais um CD mix com grandes hits dos anos 90. Para badalar nossa semana, dia, mês, ano, século. Caramba, século tá apelando. Que estamos ouvindo este episódio. Pena que o boss não estava, hein? Azar ou sorte dele.
É minha sorte, né?
É sorte nossa.
Não, sorte minha.
Como você...
Só música chata, pelo amor de Deus.
3 por 1 real. Como vocês falaram... Eu vou escolher somente algumas músicas desse período. E bem difícil. Ou estressamente, como falaram.
Estressante.
Pois é estressante isso. Foi uma década que teve de tudo nesse mundo. Surgimento de novos ritmos, novas bandas, fenômenos que nasceram nessa década. E uma dessas bandas, com certeza, foi... Com certeza, vocês fizeram um cast só deles. Para mim... Também ele seria uma. Para mim também seria uma escolha bem dura, pois vivi nessa década e escutei muito rádio FM. Muita gente dessa geração leite com pera nem sabe o que é rádio. É verdade. Uma caixa com alto-falante transmitindo música. Tocava cassete e CD. É claro, no boom que foi as emissoras da época. Se escolhesse uma banda nacional, eu ia também com o Zupão. Mas a outra música vinha em mente. E escolheria Bebendo Vinho, do Ira. Foi a primeira banda que curti pra valer. Além desta música, fui escutando várias como clássicos Envelheço na Cidade, Pobre Paulista e Gritos da Multidão. Uma banda que se consolidou nos anos 90 e, é claro, tendo ritmo de punk no começo da carreira, principalmente nos dois primeiros álbuns. A Mudança de Comportamento...
Não, é o nome do álbum. Mudança de Comportamento e Vivendo Não Aprendendo.
Ah, tá. Os primeiros álbuns, Mudança de Comportamento e Vivendo e Não Aprendendo. Até mesclando com rock na época, aí coloco o álbum nesta música. Isso é Amor... Que, aliás, é teorema também do mesmo. Uma banda estrangeira que escolheria seria Oasis. E a música seria Champagne
e Supernova.
Champagne e Supernova, isso. Sempre gostei dos Beatles e a falta de uma banda inglesa que chegasse ao mesmo nível dos meninos de Liverpool. Até que veio a onda do Britpop.
Britpop.
Britpop, nunca ouvi falar.
Britpop, é o pop britânico.
Ah, tá. com eles viriam certas bandas de The Fevers, Blue. Adorei quando escutei pela primeira vez, é claro, pelo clipe que passava na MTV. E na época, em São Paulo, passava em um canal UHF. Além, claro, da rádio que escutava quando chegava a música que gosta, corria que nem louco para pegar uma fita e tentar gravar no momento certo e depois escutar a música, senão você não economizava. Até as fichas de fliperama foram sacrificadas por outro motivo. Caramba! Caramba, para ir na loja de artigos musicais e comprar um CD que tinha a música ou banda favorita. Lembrando que nessa época um CD era caríssimo.
Caríssimo.
Era uma época com que a internet ainda engateava a passos pequenos e dependíamos da mídia para ver algo. Só depois da virada do século, a internet sendo mais honesta como uma ordem de participante nesse cast. Olha o trocadilho dele. Outros meios foram surgindo, é claro. E a ilegalidade, a facilidade de procurar músicas ficaram mais fácil. Bem, fico por aqui e falo que foi uma década muito boa em quesito musical, indiferente de gênero, gosto de cada um, que fica a saudade e nostalgia para relembrar e aumentar a memória dos nossos cartões. Ele escreveu cartões.
Cartão, no caso, ele está referenciando aos cartões SD.
Ah, para colocar nossos cartões, para colocar mais coisas a ouvir durante a viagem. É claro que não esqueçam deste podcast. Vida longa ao velho Walkman. Caraca, o Walkman. Pois o Discman é coisa de riquinho metido a besta. Aí sim, aí agora tem moral. É.
Sempre, né?
Valeu aí, cara. Esses trocadilhos de seu barato.
Eu acho maneiro, eu acho da hora. Mas, então, gente, vamos para os comentários aí do episódio 50.
Olá, queridos ouvintes do Machine Cast. Aqui é a Tainê, vocês já me conhecem. Eu não tava na leitura de e-mails porque minha internet não ajudou muito. E eu vim aqui só dar um recado bem rápido. Eu fiz uma playlist com as músicas do episódio 49, que foi sobre os hits dos anos 90, aquele episódio que o Edu hosteou. Então, todas as músicas que tocaram no episódio, as músicas que foram indicadas, todas elas estarão nessa playlist. Se vocês quiserem seguir lá, o link da playlist vai estar no post desse episódio aqui. Então tá bem massa, eu tô ouvindo loucamente essa playlist. E é isso aí, muito obrigada, gente, beijinhos e até semana que vem.
Só um adendo aqui pra gente finalizar o 49.
Pois não.
Você reparou aí que a gente passou um hiato aí sem comentário, sem e-mail.
Sim.
Aí de repente no cast 49 a gente teve um muralha de texto nos comentários, na Alvanista, nos e-mails. Cara, eu ouso dizer o seguinte: eu sou melhor do que você como host.
Coitadinho. Eu lamento quebrar esse teu clima, mas no 48 já tinha muito comentário. Além de ser o cast muito mais baixado do que o 49.
Não foi por causa disso não, rapaz, porque eu fiquei zoando esse de 3 por 1 real, que eles comentam nos cast 3 por 1 real lá.
É, o Nilson cria treta lá. Mas é isso aí. Então, pessoal, vamos para o comentário do episódio 50. Diga-me vocês aí, o que vocês acharam do episódio 50? Vocês ouviram? O que vocês acharam?
Cara, muita nostalgia, bicho.
Nostálgico, né? Senhora.
Tem 50 programas e nem parece que foi. Parece que tem mais tempo, não tem?
Pois é, cara. Poxa vida. E eu, assim, salvo raras exceções, todos os episódios eu consigo ouvir de novo de boa, cara. É muito legal. Menos o 49.
Vai apanhar na gravação.
Um episódio que eu gosto muito, assim, é o episódio que eu gosto muito, aliás, é os do. os dos tocados, cara. Porra, nossa, não dá não, cara. É ouvir e começar a se arrepiar por causa das músicas, bicho. Nossa.
Sim, sim. Além de ser muito engraçado.
É.
Mas enfim, vamos começar então. Edu, por favor. Edu, não, deixa eu ler agora então. Vou ler um comentário aqui do nosso querido Anderson Costa aí, que vai comentou lá o episódio 50, né? Especial de 50 episódios. Ele comentou lá no site, diz o seguinte: muito difícil de escolher um, mas meu voto vai para o episódio 6, que me fez rir muito com esse, como o Beta fez. Olha aí, olha aí.
Não, o Beta não tem como não, cara. Só história tensa.
Não é, cara.
Olha aí.
Oh, meu Deus.
Pode ler o seguinte, Pedro.
Então, cara, o nosso próximo comentário aqui é do nosso grande amigo e parceiro aqui, o Victor Lemes, lá o nosso pitcher impugnato, que ele diz o seguinte: aquele dos Cavaleiros do Zodíaco eu dou risada até hoje, e aquele outro especial de assistir Alien, o Oitavo Passageiro, achei muito massa.
Aí.
Né, cara? Aguarda aí o próximo Machines Assistem, vai vir mais aí, cara.
Vai vir mais. E o Victor Lemes aí, pra quem não sabe, nosso querido impugnato, fez parte da primeira equipe do MachineCast, eu que esqueci de mencionar ele lá no... Lá no Cast 50, mas ele foi houve a menção pra ele, só não foi mencionado que ele fazia parte da equipe. Mas enfim.
Vitor, seu penoso, você que não quis entrar no cast do de Asgard porque você não quis, seu fraco.
É, eu falei pra ele.
Mas tem problema não, Poseidon tá aí.
É, Poseidon, vou nem falar, deixa abaixo.
Vai, Edu!
Então, cara, tem um próximo comentário aqui do nosso parceiro Darley Santos, que também marcou presença aqui no 50, que acompanhou ao longo dos 50 casts aí a gente. Ele diz aqui o seguinte, ó: ficou supimpa esse episódio, é como subir no cume da colina e avaliar o percurso realizado. Eu escutei todos os casts e já comentei em alguma quina do tempo o quanto gostei dos episódios pré-numeração, muito promissores. São os casts primordiais, por assim dizer, da velha máquina. São os episódios beta e demo. Mas um episódio que ficou marcado em minha memória foi o número 11. Profissão, eu queria ser, eu sou, provavelmente não vou ser. No qual conhecemos um pouco melhor cada um dos machines de então. Amei também os casts sobre fliperama, desenhos animados, livros de infância.
Só um adendo, Edu, sobre esse cast 11 que o Darley tá referenciando aí. O cast teve 2 horas e 20 minutos, se eu não me engano. Mas
não é, cara.
Teve muita coisa que foi cortada daquele cast. Aquele cast tem mais de 3 horas de duração de material que poderia ter ido por aí.
E pra gravar eu tava quase dormindo de tão chato que tava. Uma bosta.
Terrível.
Faz parte, alguns são mais, outros são menos. O papo tava interessante, mas não atinge todo mundo.
É assim mesmo.
Parado.
Amei também os casts sobre fliperama, desenhos animados, livros de infância, aquele sobre Resident Evil, o culto sobre Alvanista, ó, o outro sobre Alvanista, aliás...
O culto? So...
Vai lá na igreja? Vai lá na igreja?
Meu Deus.
É que a continuação tá embaixo aqui, misturou. Aliás, estou esperando a saga de Poseidon, de Cavaleiros do Zodíaco.
Olha aí.
Aí, ó.
Essa
ó.
Maçã vai sair, pera aí.
Vai sair. A maçã tá no forno. Além da continuação do cast sobre Yu Hakusho, viu? Tá lá também, tá na lista. É impressão minha ou esse é o primeiro episódio em que todos os machines estão reunidos? Team Blue?
Se eu não me engano, sim, Darley. Eu acho que sim.
Eu acredito
que
sim também.
Que foram 6 pessoas que eu acho que foi do Orkut. Só não participou Nilson. Mas eu tenho quase certeza que o episódio 50 é onde tem todos os machines. É isso aí.
Todos os machines. Enfim, esse foi o primeiro podcast que escutei em minha vida e com o qual aprendi a escutar podcasts e a ser audiência dos mesmos. Queria agradecer por todos os bons momentos proporcionados pela velha máquina, indo de extremos a extremos, da informação à zoeira. Meus sinceros agradecimentos. Pois, gente, apesar de não nos conhecermos pessoalmente, e talvez isso não venha acontecer mesmo, nos comunicamos e zoamos, mesmo que por texto, há anos. Isso confere uma certa liberdade e intimidade entre nós, podcasters e ouvintes, certo? Seja pelo MachineCast, seja pela Alvanista, em minha cabeça as duas coisas ainda se confundem. Estaremos interligados. Não que seja uma conexão à la Sense8, mas deu pra entender, né? Abraços a todos vocês, Machines, e vamos seguir em frente, que há muito por vir ainda. Olha, cara, interessante, eu não sabia que o Darley começou a ouvir podcasts conosco, cara.
Sim, assim Sim. como ele, várias outras pessoas começaram a ouvir podcast no Alvanista por nossa causa.
Cara, que massa, velho. A gente, né, cara, estamos criando não seguidores aí, ouvintes, estamos criando aí uma família, né, Tim Blue?
Sim, a família dos Machines.
Começou...
E a prova disso é o comentário que eu fiz pra ele abaixo. Às vezes até fico imaginando nós se pegando igual o Sense8. A distância.
Meu Deus!
A viadagem foi tanto que chegou a quebrar meu scooter aqui, velho.
Cara, eu tô me sentindo hétero perto do Timbu agora.
Caralho. Ai, mas como é que ela se vê nisso?
Não, é que tipo, é legal ouvir as pessoas falarem que começou por a gente, porque eu comecei por outros podcasts e eu acho o nível que a gente faz aqui é um nível tão bom quanto pioneiros aí que estão há 8, 10 anos na cena de podcasts aí, e a gente tá no mesmo nível, só que só não tem o mesmo reconhecimento, né? Mas tá bom, um dia nós chegamos lá.
Mas assim, comentários como esse do Darley, pra mim, suprem toda a necessidade de reconhecimento.
Pois é, o começo do reconhecimento, né?
É, isso aí, porque hoje a gente continua nos 50 porque a gente ainda gosta de fazer isso. Garanto pra vocês que o momento que isso deixar de ser prazeroso e divertido, a gente vai parar na mesma hora. Diferente de outros projetos que o dinheiro que mantém o projeto.
É,
mas,
isso,
enfim,
é verdade. Cada um chega a ficar forçado, né, T-Blue? Já não tem isso. Mais o que falar, fala qualquer
Não tem
o
que falar, né? Fala porque os dólares estão caindo na conta.
Pois é.
Mas, enfim, fica aí o nosso agradecimento ao Darley e todos os outros colegas aí e amigos que conheceram o podcast através do MachineCast. E o Darley aí já tá pulando a cerca aí, já tá em outros co-irmãos aí. Segue, Onis.
O próximo comentário aí é do Ricardo Shima. Ele diz: salve, salve, Machines. Parabéns ao grupo pelos 50 episódios, que venham os outros tantos episódios e comemorações. Conheci MachineCast através do Zupão, só podia, né? Que trabalha na mesma firma que eu, e ele já havia mencionado algumas vezes doidos que falavam sobre games e outras coisas antigas. Mas fui ouvir mesmo quando ele disse que havia feito uma participação no podcast.
No 17.
Dos episódios que eu vi, estou muito em dúvida qual eu gostei mais. Gostei de todos, curti muito mesmo os episódios sobre Tokatsu, aí todo mundo gosta, e também sobre o meu anime favorito, Yu Yu Hakusho, que é muito bom, Yu Hakusho. Esses mexeram muito com a minha memória. E outro assunto que gosto no podcast é o famigerado Minha Indicação, que, abrindo um pequeno paradoxo, sempre tem alguma novidade nessa velharia. Sempre tem um jogo que não vi que deveria ser considerado como uma jogatina obrigatória. E é isso aí. Hoje fico por aqui, sem muralha. Ô, que novidade,
hein? Tá desmotivado. Hoje não tá muito motivado.
Parabéns, Team Machines. Valeu, Ricardo. Valeu, Ricardo Shima. É nóis, cara.
Valeu,
Shima.
Cara, sensacional. Outro que começou aí pelo Machine, pelo visto, hein? Não foi que ele disse? Foi, né?
Eu acredito que
eu
sim.
Eu acho
cara.
Que sim, porque ele falou que o Zupão que mostrou ele não tinha conhecido a podcast.
Olha aí. É, então tá. Aí, ó, mais um. Pra vocês verem. É isso aí. Bom, agora eu vou ler aqui um e-mail referente ao episódio 50 e o 49. Olha aí, é um double e-mail.
É um double kill.
Do nosso querido amigo Anderson Costa. Olha aí. Salve, galera do Machine. Essa engraçaquete foi a mais difícil até agora. Escolher um episódio favorito em meio a tanta coisa boa e divertida que vocês produziram. Tenho um carinho especial pelo trabalho de vocês. Pois foi o MachineCast a porta de entrada para outros podcasts. Olha aí.
Mais um, cara.
O que eu tô falando? Olha aí. Acredito que conheci pelo Edu, pois o seguia no Alvanista e via a divulgação dele a partir de lá. Fui escutar sem parar. Naquela fomeagem.
eu entendi essa referência aí, cara.
Eu chegava a visitar o site todos os dias e dar F5 para ver se tinha algo novo no episódio. Algum episódio novo, olha aí.
Parece.
Abraço para o companheiro de F5, Vitor Urubatã. Olha aí, nossa querida Vitor Urubatã, olha aí. Estou escrevendo o e-mail sem ter ouvido o Cast 50, que é de fato inédito, mas merecido. Olha aí, muito obrigado. Parabéns por todo esse trabalho, pois sei que como é trabalho... Parabéns por todo este trabalho, pois sei como é trabalhoso qualquer projeto / compromisso que temos que manter fora do emprego, família e estudos. Mas, humildemente, venho parabenizar e principalmente agradecer a vocês por todo o esforço em manter o MachineCast na rede. Obrigado. Olha aí. Meu voto está lá nos comentários e confesso que foi muito difícil, pois eu queria escolher o episódio beta. Foi o que mais ri. Pude conhecer um pouco mais sobre todos na íntegra. Até mais. Atenciosamente, Anderson Costa. Muito obrigado, Anderson. Mais um ouvinte satisfeito. E o Anderson também, nosso querido amigo, tá aí bem lá dos primórdios também, hein?
Belados primórdios, cara. Igual ele comentou lá da Alvanista, cara. A gente trocou uma ideia sobre um jogo lá e tudo. Eu falei com ele, a gente gravou um podcast sobre isso. Pá!
Mas quem foi os dois boi que votou? Eu não gostei de nenhum. Vou matar cada um.
É alguém que não tem o que fazer. Deixa, não tem problema. Se tá lá é pra votar. Mas é engraçado, né? Não gostou de nenhum, mas...
Tá lá, né?
É. Estranho isso.
Isso é bem estranho.
Muito estranho.
E a zoeira?
A zoeira não tem limite, não adianta.
Não tem limite.
É. E, Edu, tem mais um e-mail, né?
Cara, vou falar a verdade aqui. O Thiago Ramos Melo agora caprichou.
Quem? Thiago Ramos Melo o quê?
O Thiago Ramos Melo agora caprichou.
Caprichou.
Ele sozinho mandou uma muralha de texto aqui que é todas as que a gente já leu até agora juntas.
Caraca. Referente ao episódio 50, né?
Referente ao episódio 50.
Olha aí.
Então peraí que eu só vou precisar aqui exercer toda a minha força de vontade aqui pra ler com...
Veste a armadura,
Edu. Essa é brutal. Essa eu vou ter que vestir a minha Kamui, levar meu cosmo pro oitavo sentido...
Olha aí.
Que o negócio tá bruto. Vamos lá. Ele começa aqui o seguinte, ó. E lá vamos nós pra mais uma muralha de texto. E bota muralha nisso. Assim começa esse e-mail falando do cast de comemoração de 50 episódios dos nossos viajantes do tempo, espaço, Matrix, fantasia e tudo que é nostálgico nesses universos paralelos. Mas o povo quer saber, como você conheceu o cast? Durante minha mudança de cidade, saindo de São Paulo para Fortaleza, Estava pensando em algo para me ocupar minhas horas vagas. Apesar que nas minhas viagens do meu antigo trabalho na capital paulista, eu escutava muita música e, claro, muita rádio FM. Até que ouvi falar dos podcasts. Achei até estranho no começo, mas quando me fixei na capital cearense, tentei arriscar alguns. Foi assim que conheci alguns pods que o Zé Povinho me indicaria, como os casts do 99 Brunos, Cinema com Tapioca.
Dessa vez não foi a gente, hein? Dessa vez
não foi a gente.
Não foi.
Eu entendi essa referência aí.
Referência captada. É, Cinema com Tapioca e do Barbudo Gordo Nerd. Também não fomos nós. Fui escutando alguns episódios e até um certo momento pensei, não estou satisfeito com isso, preciso procurar mais. Foi aí que nas idas do Facebook que conheci o grupo Podcasters BR. Mas aí os machines vão perguntar, como nos achou? Através do grupo conheci vários de infinitos temas. Tudo bem que a maioria pega no estilo da... Tudo bem que a maioria pega no estilo do BGN. Sei que vocês odeiam siglas, mas para facilitar para não falar a mesma coisa, olhem o texto e já vão identificar as iniciais. Eu identifiquei não.
Papurdo, gordo, nerd.
Ah, tá. Valeu. Então, que os temas sempre eram os mesmos e o hype sempre predominava. Fala isso de tantos cast, fala dos tantos...
O que tá acontecendo? Isso. Porque os outros textos tu tá falando de boa, o que houve?
Cara, essa frase... Fala isso, acho que é falo,
muito,
né?
É muito... O jeito do Thiago fala, escrever é demais
pelo... É diferente. Falo isso de tantos casts falando dos filmes do universo Marvel e DC. Até que um dia, durante o tópico de atualizações de cast, me deparei com um relacionado a Tokusatsu, que, aliás, é uma das minhas paixões desde criança nos bons momentos da Rede Manchete. Foi a dobradinha do episódio 7 e 8, relembrando grandes clássicos como Jiraiya, Jaspion e, claro, falando do meu favorito, o Inspector. Adorei vocês falando de cada um e também a diversidade da conversa, sendo um de um lugar diferente desse país. Bem, o Blue é mais do lado separatista dessa república, eu acho. Cara, na verdade, ele é de fora da república.
Eu tenho a minha própria república, meu velho.
Não é?
Bandeira do Rio Grande do Sul é a única no país que tem escrito República Rio Grandense. Olha aí, chupa.
Chupa.
É besta.
Mas os ouvintes vão perguntar, e as muralhas de texto? Eu acho... Que não me falha a memória, o HD e o backup desse disquete humano velho, eita! Foi através desses dois casts que comecei a enviar as mensagens pro pessoal. Apesar de escutar muitos podcasts sempre, não tive a vontade de mandar a minha resposta ou feedback sobre um determinado episódio. Até por motivo de não usar muito e-mail, que aliás só serve para mandar currículo para a empresa quando está desempregado, ou mandar aquele arquivo para uma pesquisa escolar ou universitário para tomar bronca do seu chefe do serviço com vários erros na planilha do Excel. E até com receio de não ser lido ou nem respondido. Foi aí que vocês deram essa oportunidade e falaram, e daí o surgimento de tanta referência e, claro, da frase que vocês colocaram no final de cada episódio. Vida longa, velha máquina. Ah, é que a sugestão da frase foi dele, né, cara? A frase foi uma frase dele.
Foi mencionado isso no episódio 50.
Mas a Engraçaquete vai perguntar, qual o seu melhor episódio do Machine Cast? Olha, ele já previu. Das 50 linhas temporárias criadas nesse cast, não sei como vocês não ficam velhos ou tontos de tanta viagem à base de ervas, vinho e outras drogas ilícitas presentes aqui. Cara, aqui o negócio é só do bom. Nada.
Mas
nada,
ele falou 50 linhas temporais como se fosse 50 episódios. Eu digo pra vocês, oficialmente o episódio 50 foi o nosso 60º. É o episódio número 60.
Sim.
O Machine Cast tem todo o projeto Machine Cast, né? Contando com Cast of Treta, Retro Gamer Show, Freecast, né? O Beta e o Alpha e o Demo. Dá um total de 61 podcasts. 50, 60 lançados e o Alpha que é extra-oficial, não é oficial.
É isso aí.
São 60, cara. Puta que pariu, é muito podcast.
Muita viagem. Continuando aqui, ó. A que eu destaco foi, claro, das temporadas de Tokusatsu, né, os episódios 7, 8 e o 29. Outro que gostei muito foi do de locadoras, o 16, e de fliperamas, o 20. Também pelo meu passado de jogador e especialista em pegar trocos de padaria para comprar ficha ou juntar para pegar umas fitas alugadas. Sem contar os casts de Cavaleiros do Zodíaco, para fazer a média, pois cast que não fala de CDZ não é podcast. Fale isso pro Tim Blue. Mas o que mais gostei foi quando vocês assistiram o filme do Alien, coitado do cozinho, viu?
Que merda.
Foi falado demais disso. Todo mundo adorando falar do cozinho.
E o filme rolando.
E o filme rolando e as risadas não paravam. Cara, eu passava mal escutando isso e eu tentando esquecer do cozinho de todos.
Que bosta, velho.
Ai, ai, ai.
Mas a Thay, o filhote ou o Tim Blue vão perguntar: vai ter mais coisa nesse e-mail? Bem, por hoje é só, mas tenho que agradecer a vocês por cada semana de alegria que deram nesses últimos anos. E apesar das mudanças, vinda de outros integrantes, temas que ninguém comenta, a ausência de pessoas respondendo e-mail, as jogatinas do Gartic, onde todo mundo reclama dos meus desenhos, pô, sempre fui mal em artes. Fala mal da pessoa que não sabe identificar um palito de fósforo do jogo. É verdade.
Não tem como mesmo.
Das conversas e tretas infinitas do Telegram e do Cast of Tretas, sempre terão apoio desse cara que adorou escutar vocês e que, através do seu primeiro e-mail lido e a alegria dessa persona que escreve agora, ficar muito grato. Sem contar que ficava segurando os risos para que o pessoal do busão falar que esse cara tá louco. Acontece comigo, velho. E foi a partir dessa mensagem, foi o começo de uma grande relação, de um grande ouvinte através de um grande podcast relacionado a coisas nostálgicas, com muito bom humor e informação, com pequenas doses de dorgas, tretas, zeldinhas em HD e tudo que é de bom nesse universo da podosfera.
O computador nem os tremiam lá
você
agora.
Sabe que, não é, cara? Você sabe que os maiores bordão é os meus, né? Vou até chorar que os maiores são os meus.
Essa maçã a gente vai ter que segurar.
Sim.
Meu muito obrigado a todos os envolvidos do cast e também aos convidados e pessoas que passaram pelo podcast. Afinal, foi assim que conheci outros pods além desse, que afinal é esse que presta afinal.
Puta que
pariu. Ele que falou.
Sim.
Pelas horas divertidas em nossas vidas, e não vou terminar dando um salve para os apelidos, e claro, dando aquela vida longa. Mas termino com um grande agradecimento, sucesso, e que Silvio Santos fica mais doido e contrata esse pessoal para juntar com Carlos Alberto na Praça Nossa. E fazer treta nos testes de DNA do programa do Ratinho. E finalizando com vida longa, ops. Vida eterna ao Marcos, Felipe, Neilson, Eduardo, Ricardo, Alexandre e Ticiane. Vida eterna aos viajantes do tempo. Vida eterna aos machines.
Olha aí.
Pô, brigadão mesmo aí, Thiago Ramomelo, parceiraço nosso aí. Muito curioso aí a história de como você nos conheceu, cara. Bem, bem pitoresca essa história. Muito massa, cara.
Thiago, valeu outro mesmo. Aí que tá lá desde praticamente da nossa volta, né? Ele perdeu uns 4 episódios, mas praticamente aí do retorno do Machine aí tá desde o início.
E acompanhando fielmente, cara.
Fielmente, olha aí. Grande abraço, Thiago. Obrigado. E é isso aí, Thiago. Estamos sempre juntos. Thiago está sempre junto já ali com a gente na família do Telegram. Ali todo mundo conversando, rindo. Às vezes a gente joga Gartic. Vamos ter que inventar outras coisas pra gente fazer. Mas é muito divertido. Muito, muito divertido. Certo, gente? Eu acho que é isso. Ah, não, Nilson. A gente tem mais um e-mail. Esse eu guardei pro final, Nilson.
Vixe.
É um e-mail do nosso querido Ricardo Shima. Né? Ele está... É um e-mail resposta referente ao e-mail dele que a gente leu lá no episódio 49 sobre o King of Fighters.
Quer dizer que é a tréplica da tréplica. Que é isso?
Tréplica da tréplica. É isso mesmo.
Que é isso? Na verdade, essa é a tréplica, porque ele deu a resposta, vocês deram a réplica na leitura, agora ele está dando a tréplica.
É isso aí. Então, leia lá, Nilson, pra gente o e-mail do Ricardo Shima.
Bom, o Ricardo fala... Salve Machines! Aqui estou ainda comentando a leitura de e-mail sobre o MachineCast 48. Eu realmente me confundi em relação ao King 96, onde é possível sim encher a barra de especial. Ah, é? Agora você viu, né? Mas como joguei pouco este game, não disse, Tibulo, que ele jogou pouco?
É, pois é, a gente comentou.
Confundi com o modo Advance do 97. Creio que o overdose desse grandiosíssimo game da CNK, lá vem as ideias erradas dele, inclusive, por imagens, reparei que nem acumulo do 14º pontos do especial, falha minha. Quanto ao 98, houve um enorme mal entendido, me desculpe mesmo. Vou tentar melhorar aqui. Não achei ruim a CNK ter retirado e simplificado os comandos. Em nenhum momento sinto que isso foi um ponto negativo. Tanto que uma das últimas frases do meu comentário, digo que a jogabilidade é boa, citei a retirada de simplificação de comandos, pois foi esse game que a CNK fez. Que a CNK o fez. Passei muitas madrugadas jogando King of Fighters 98 com meu irmão e não tive problema em fazer comandos corretamente. Ah, então você é dos bons, cara. Como...
Você é do quê?
Dos bons. Ele falou que não teve problema com os comandos de 98, fazia na moral, ué.
Ah, ok.
Como tinha dito no comentário anterior, já estava habituado com os comandos diferentes da CNK. Daí, algo que acabou mal entendido ficou tranquilo com este esclarecimento. Aí, como é que eu posso te dizer? Eu posso dizer que isso é bom, né? Vindo de vocês, pelo menos vocês estão ouvindo a leitura de e-mails, porque eu pensava que era poucos que eu via.
Na verdade, são poucos que ouvem, realmente. A gente faz a leitura de e-mails e responde os e-mails e os comentários das pessoas, de quem manda, em respeito ao trabalho que essas pessoas têm por comentarem, mandarem e-mails e coisa e tal. E eu faço questão, né? A gente faz questão de ler os e-mails e os comentários para que eles saibam que a gente realmente está lendo, né? Porque são poucos. É muito mais do que quem manda e comenta, mas perto dos downloads de quem faz os episódios, né, quando sai leitura de e-mails enormes, assim, que não tá no cast, são bem poucos, realmente. Agora, quem pula lá no episódio, tá ouvindo e pula a leitura de e-mails, aí eu não sei, não tem como saber.
Joguei muito o jogo, mesmo porque até onde me lembro, não tinha 97 para Dreamcast, não tem, né, tem pro Saturno. E que restou foi pra jogar o 98 até sair o 99. Pô, se você falar que 99 é melhor do que o 98, meu amigo, aí não dá, não. Continua achando o KOF 98 mais do mesmo. Olha as ideias dele. E digo mais, naquela época os jogos fossem como são hoje, não seria... não seria KOF 98 e sim simples DLC de 97. Ah, peraí, bicho.
Não tem como ser uma DLC,
não,
meu
tem,
amigo.
Não,
porque
tem,
ele foi,
cara.
Ele foi todo trabalhado, sabe? Os cenários são diferentes.
O jogo foi refeito, cara. Como é que tem
um jogo com sprites pode não parecer, mas um jogo feito em sprites dá muito mais trabalho que um jogo 3D, uma animação 3D.
Cara, né? Às vezes, isso que eu sempre falo às vezes, a nostalgia e eu gosto demais pelo jogo estraga o olhar por outro jogo que é melhor ou tão bom quanto aquele que ele gosta, entendeu?
Sim, sim.
Porque os caras é assim, eu já vi muito... E o 98 é muito mais jogo, é aquilo que eu te falei. Em questão de história, o 97 é inconfundível, não tem como.
Até porque não tem como comparar o 97 e o 98 como história, porque o 97, nem o 97 como história ele se fecha, porque ele precisa do 95 e do 96.
Sim, mas
são três armas.
Mas a história do jogo em si é boa.
Sim, melhor. É óbvio, né? Claro que pra te entender a história toda, tu vai ter que jogar 95, 96 e 97. Até vai ter que saber bem mais do que só o jogo, porque o jogo, mesmo que ele tenha história, ele é pobre. O que que complementa a história do 97? São os mangás, o outro jogo, aquele, o RPG que eu falei, o japonês, entendeu? Pra te ter, assim, 100% da história pra ficar... entender bem. Mas como jogo de luta, porque ele é um jogo de luta...
Sim.
98 é muito melhor que 97.
O que ele
não tem como reclamar.
O que ele não entende também é que o 97, além de ter muito lag, tem muito lag assim, quando tem dois especial na mesma hora.
Sim, ou dois, desbalanceamento.
É, o desbalanceamento de energia. O cara, pra mim, o cara que é jogador, simples jogador, ele vai achar isso mesmo. Mas o cara que entende mesmo o jogo, como nós, vivia no fliperama jogando isso, vai ver as diferenças, não tem como. Aceita que dói menos uma merda, pode chorar.
O principal problema do 97 é o seguinte: se tu joga mal, tu perde fácil. Se tu joga muito bem, o jogo se torna fácil. Porque tu se aproveita do jogo pra ganhar de quem não joga muito bem. No 98 eles são muito mais balanceados, as partidas são muito mais equilibradas.
Porque é um jogo feito pra fight, né, cara? Pra campeonato, sim, não é jogo... Sim. Mas isso aí vai dele, né? Ele não gosta, vai fazer o quê?
Ah, ele não disse que não gosta, ele só prefere 97.
É. Já pensou uma DLC pacote personagens 3 por 1 real? Até hoje estaria saindo versões balanceadas do Rugal. Meu amigo, primeiro que o Rugal que a gente escolhe no 98, ele é o Rugal normal. O Rugal que é o mestre que a gente enfrenta, ele é o Ômega Rugal do 95.
Isso.
E com novos poderes e mais forte ainda. Entendeu? Isso aí que, se você não entende ou não, já é problema seu, meu amigo. Eu não vou ficar discutindo mais isso. Decepcionante olhar esse mundaréu de personagem procurando algum cara novo e não achar nada. Olha as ideias dele. Decepcionante jogar um jogo totalmente novo que não tem nada de diferente do anterior. Ah, cara. Não...
Meu Deus do céu. Como que não tem nada de diferente?
Para, né? Com isso, cara. Aí, ó. As ideias dele. Foi a mesma sensação que tive jogando Mortal Kombat Ultimate e Trilogy. Aí você tá sendo doido, hein, cara? Aí você tá sendo doido. Porque o 97 e 98 são jogos totalmente diferentes, até em questão de velocidade, tudo. A gente já cansou de explicar aqui em questão...
Ele já cometeu um ato falho em falar do Mortal Kombat 3 Ultimate, porque o Mortal Kombat 3 Ultimate veio justamente pra consertar a cagada que eles fizeram no 3.
Pois é, e o Trilogy é a versão definitiva do Mortal Kombat 3.
É... Aí junta a rapa toda lá. Pra quem... Por que que tem o Mortal Kombat Trilogy no PlayStation? Porque ele tem capacidade melhor. Então eles puderam fazer um apanhado de todos aqueles jogos. De quem gostava de jogar ele no Nintendo, no, cara, Mega Drive. Pra poder jogar no PlayStation.
Cara, você vai me desculpar, mas você falou merda, bicho. Você falou uma merda aí grande, né? Não tem nem como, né, cara?
Não, essa do Mortal Kombat Ultimate foi demais. Ele tá falando de um jogo que consertou a cagada de outro pra justificar um que não tem nada de...
Não, ele tipo assim, ele gosta tanto do 97, cara, que ele não consegue desgrudar daquele jogo que um especial vai quase o sangue todo. Aí é tenso, aí é tenso.
Shima, quase sempre um jogo que vem depois daquela franquia, ele tende a ser melhor. O 95 é melhor que o 94 por vários fatores. O 96 tem as suas mudanças. Aí, se tu gostava mais do que como era 94 e 95, já é uma questão de gosto, né? Do 95 e 96. O 96, teoricamente, é melhor também. O 97 é melhor que o 96. O 98 é melhor que o 97 e melhor que o 99 até... até adiante, cara, porque... Por mais que os gráficos sejam melhorados e jogabilidade do 99, 2000 e coisa e tal, ainda assim, várias coisas que acontecem no jogo não compensa tu deixar de jogar 98 pra jogar esses outros jogos. Tanto que os únicos jogos que ainda são jogados é o 98 e 2002. Os outros King of Fighters ninguém joga mais, é poucos jogam 95, pra te ter uma ideia. 97 até joga, mas é bem menos que 98 e 2002.
Continuando, ele falando: não tenho culpa de vocês ovacionarem um jogo que não foi um tapa-buraco gerado pela falta da criatividade da SNK. Você é maluco. Naquele ano, ou falta de vontade, ou criar algo novo. Aí já é problema teu, meu amigo. Mas enfim, gosto é que nem bunda, todo mundo tem o seu. É, mas bunda você pode dar pros outros. É, mas tacando uma pá de cal no assunto, este KOF é um Mortal Kombat Trilogy do KOF. Ah, meu Deus do céu, bicho. É, Foi uma junta de todo mundo e deixar o pau comer. Jogo sem história, pode ser excluído da linha do tempo, que não alterem nada. Bicho, você é um rei.
Realmente, isso é verdade, porque ele não é um jogo de história. Então, isso não, se tu acha que isso é uma crítica ao jogo, ele não foi feito pra isso.
Meu caro, você já ouviu falar de Dream Match? Dream Match! Pois é. Quando você caçar esse... O que, que é isso aí? Dream Match, você conversa com a gente. Entendeu?
Reclamar de um Dream Match que não tem história é foda.
Embora os gráficos sejam legal, jogabilidade boa, número de personagens muito maior, não teve nada de inovador. Foi mais do mesmo. Ah, meu Deus do céu. Por isso, em minha opinião, este não é o melhor KOF. Esse não é melhor que o KOF 97. Ok, tá beleza. Seu 97zinho é bom. Mas também melhor do que 98 não é. Jogo sem história, Nelson. Concorda e acha que quem quer história tem mais é que jogar Zeldinha. Team Blue diz que é o 98, não foi feito para isso, ter história. Pode ser excluído da linha do tempo, que não alterem nada. Palavras do Team Blue.
Mas tá certo? Tá errado, Nilson?
Pois é, não, é por causa da história. Porque ele interpretou mal o que você falou, entendeu? Ele já levou o haterismo dele contra o 98 ao nível elevado.
mas cara, foi o que eu falei. Isso não pode ser usado como crítica. King of Fighters 98 foi feito para ser assim. Não tem história, então isso não é uma crítica. Todo mundo sabia que não tinha história.
O que ele não aceita é que eu acho que é por causa que o jogo não tem história e o jogo é um trimestre. Cara, 98 foi feito pra jogar, cara. Assim como os outros. Não foi feito pra você ver história. Já falei. Você quer história, vai jogar seu Zeldinha em HD, maluco, do GameCube. E aqui... Aí ele fala... Pode ser excluído da linha do tempo, nada altera, palavra do Tibu. Sagorochi, 95, 96, 97. E aquilo ali, gráfico legal, jogabilidade boa, número de personagens muito maior. Todos nós concordamos com isso, mas vocês incluíram o balanceamento dos personagens. E aí morre a coerência. Ó as ideias, hein?
Vamos ver.
Pois se vocês concordam com o que escrevi, e que escrevi, uma tamanha merda seria deste jogo. Nossa senhora. Termina assim.
Então tá. Então fica aí. Ficou bem claro, eu acho que com esses dois e-mails do Ricardo Chima, que ele prefere muito mais 97 que 98. Então eu e o Nilson vamos jogar 98 e tu vai jogar 97
não.
Contra o computador pra ver o final.
Não. O pior, o cara engrandecer tanto o jogo, aí você vai jogar contra o cara é um penoso no 97.
Ah, mas aí já é outra coisa.
Aí destrói ele no... Não, destrói no jogo.
Tem tanto
dele.
Jogo que eu gosto, que eu sou penoso.
Não, mas do jeito que ele fala, ele parece que o 97 é o jogo definitivo de luta. E não é, cara.
Não. Ele só acha melhor que o 98. Mas, enfim. E Nilson, o 97 ganhou lá na votação, né? A maioria das pessoas votou no 97, então parabéns ao King of Fighters 97.
Também? Olha lá, os caras que votou tudo tem 25 anos.
Não faz diferença.
Não, os caras já nasceu já jogando jogo novo, aí não tem como vale, não.
É claro, porque do 97 pro 98 tem uma diferença enorme, né, Edu?
É zoeira. Né? É zoeira.
Mas é isso aí, Ricardo. Muito obrigado pelo teu comentário, cara. E bora instalar lá o Fight Cage lá pra me desafiar no 97 e no 98. E vamos ver se tu... Já que tu fala tão bem no 97, vamos ver se tu joga tão bem também.
Ih, né, Nilson? Joga nada, ele joga bem o Zeldinha aí, ele sabe jogar.
abraço a todo mundo que mandou e-mail, que mandou comentário. Muito obrigado aí, Edu, por ter participado dessa leitura de e-mail hoje.
É nóis, cara, tamo aí.
Neilson, obrigado, cara.
Só tenho a dizer que quem quiser ver a história vai jogar Final Fantasy do Edu aí.
Puta que pariu. Então tá. Tchau, gente. Até mais.